Então se encherão a sua conta corrente.
Aleluia.
Se encherá o seu cofre. Se encherá os seus investimentos. Tudo aquilo que você tem feito. Mas precisa fazer o quê? Honrar ao Senhor com os seus bens. Fala assim, eu honro o Senhor com os meus bens. A palavra de Deus que a gente estava cantando aqui, se Deus falou, Ele irá
cumprir.
Por isso a gente vai tocar esse refrão agora, enquanto vocês trazem os seus dízimos e as suas ofertas. E aqueles que são dizimistas, inclusive as crianças, fiquem aqui na frente. Os dizimistas, aqueles que dizimam, fiquem aqui na frente que eu quero orar por vocês. Traga os seus dízimos, suas ofertas, em nome do Senhor Jesus Cristo. E a gente continua cantando. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos?
Amém.
Amém. Meu nome é Marcelo, sou pastor dessa igreja maravilhosa. Irmãos, que beleza. Os nossos visitantes, sejam muito bem-vindos. É um prazer ter você aqui conosco. E hoje nós vamos compartilhar a porção da palavra de Deus, algumas porções, eu espero que toque o seu coração, dos que estão nos visitando, quanto daqueles que estão, já estão conosco, e que você possa compartilhar na célula aquilo que Deus falar com você aqui hoje, amém? Então eu quero pedir que você feche seus olhos, fazer uma oração, repete comigo uma oração, fala assim, Papai do Céu, nessa noite, eu abro o meu coração para receber a Tua palavra com vida, com graça e, o mais importante, com revelação, para que eu possa entender a Tua palavra e praticar a Tua palavra em um nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém? Irmãos, eu estava meditando no que pregar para os irmãos, estava essa semana de férias, aleluia, glória a Deus, quem gosta de férias, levanta sua mão, aleluia, nem que seja uns dias, a gente já fica feliz, ainda mais quando tem sol, é bom, já passei muitas vezes as minhas férias debaixo de chuva, mas é sobre isso que eu quero falar hoje, o poder do contentamento, fala o poder do contentamento. Calma, eu não vou falar de férias hoje, você entendeu? Se eu falei errado, me desperdoe. Eu quero que você entenda algo hoje, e eu quero pedir que você abra a sua Bíblia, no livro de João, capítulo 16, versículo 33. João, capítulo 16, versículo 33. A palavra do Senhor diz assim, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Agora abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 5, versículo 20. Efésios, capítulo 5, versículo 20. Se você não tiver uma Bíblia, eu queria pedir que você lesse com alguém que está do seu lado, é importante. É muito importante a gente ler junto, como igreja. Efésios capítulo 5, versículo 20, a palavra de Deus diz assim, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora abra a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Repita comigo, em tudo, dai graças. Pastor, é possível ser grato por todas as coisas? Olha, se a Bíblia fala para eu e você sermos gratos por todas as coisas, é porque é possível. E hoje eu quero trazer isso para vocês, trazer a palavra para vocês entenderem que existe um poder em você andar contente, existe um poder em você enxergar a vida por outro prisma. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? Eu quero ler uma carta. Um jovem escreveu certa vez uma carta para os seus pais. Fala assim para as crianças. Assim, shh. Uma carta que está escrita, a aluna escreveu para os pais. Querido papai, desculpe eu não ter escrito mais cedo, mas o meu colega de apartamento passou por maus bocados. Ele se tornou viciado em drogas e teve uma overdose. Quando estava comprando drogas, teve de fugir repentinamente da polícia e acabou quebrando a perna. Ele vai abandonar a faculdade e morar numa comunidade alternativa perto de Brasília. Fiquei pensando que você deve estar feliz de ser eu o seu filho e não ele. Os pais dele estão sofrendo muito. Quanto a mim, eu estou bem. Tive apenas um probleminha. Fui reprovado em cálculo. Espero que você tenha a perspectiva correta do meu problema. Seu filho que muito te ama, João. Não sei se vocês entenderam o que ele fez. Ele contou uma história, contando a história do amigo, para falar depois do problema que ele tinha, que ele só tinha reprovado por conta de cálculo. Mas o amigo dele, de quarto, tinha acontecido algo pior. Sabe, para ser grato em todas as circunstâncias, precisamos de uma perspectiva adequada. Adequada da situação. Conta a história que nos dias de Napoleão, um pai mandou seu filho levar uma encomenda e no caminho ele caiu do cavalo e quebrou a perna. Todos ficaram penalizados e disseram, isso é mal. Mas o pai respondeu, na verdade é bom, porque Napoleão convocou todos os jovens para a guerra e como ele está com a perna quebrada, foi liberado da guerra. Então isso é bom, disseram eles. O problema é que a perna infeccionou e ele teve de ser internado no hospital muito doente, replicou o pai. Então, isso é mal. Por outro lado, no hospital, ele conheceu uma enfermeira, se apaixonou por ela e agora vão se casar. Então, cair do cavalo foi bom. Você percebe que a história não tem fim? Você percebe que dependendo do prisma que você olhar, você vai enxergar algo ruim e algo bom. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? Você e eu, para nós entendermos a vida cristã, a vida que Deus deu para nós, nós precisamos entender por que prisma nós vamos olhar. Muitas pessoas, por enxergarem Deus como um Deus que condena, um Deus mau, um Deus que chicoteia, um Deus que não é bom, porque você teve muitas experiências na sua vida que não foram boas. Por isso você já colocou que Deus está contra você e não a favor de você. E por isso você tem uma visão que tudo o que acontece não é bom para você. Deus não está com você. Deus não é bom. E por conta dessa visão que você tem de que Deus não é bom, você enxerga muitas coisas que acontecem na sua vida como ruins. Mas o que eu quero te mostrar aqui é que tem as coisas que acontecem na sua vida e na minha vida, todas elas cooperam para o nosso bem. E quando você enxerga que todas as coisas cooperam para o seu bem, para o meu bem, você muda a forma como você enxerga a vida. Presta atenção numa coisa. Deus pôs o... Isso acontece desde lá do Éden. Deus pôs o homem e a mulher aonde? Num... Jardim, pôs numa lavoura ou pôs num jardim? Jardim. E Deus colocou todas as árvores que o homem podia comer, várias delas, maravilhosas, sim ou não? Sim. Aí Satanás fez o quê? Fez com que o homem e a mulher não olhassem para aquilo que eles tinham. Fez com que o homem e a mulher olhassem para aquilo que eles não podiam, que eles não tinham. Os irmãos estão me entendendo? E eles começaram a valorizar mais aquilo que eles não tinham, do que aquilo que eles tinham. E por conta disso, eles caíram no pecado. E por isso nós estamos aqui hoje. Porque eles olharam para aquilo que eles não tinham e desejaram aqui, somente aquilo que eles não tinham. E não agradeceram, não tiveram um coração grato, contente de falar obrigado. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor deu para nós. Quantos estão me acompanhando? Então você percebe que desde o Éden, o trabalho do diabo é nos colocar contra Deus, que nós olhemos de uma forma errada, equivocada para com Deus, e que nós achemos que Deus não é bom, que foi o que aconteceu lá no Éden. Por que que Deus proibiu vocês de comer essa árvore? Deus não é um Deus tão bom assim? Vocês vão se tornar como Deus? Ele está querendo esconder algo de vocês? Ele não quer que vocês se tornem como Ele? Só que peraí, eles não tinham sido criados à imagem e semelhança de Deus, sim ou não? Sim, só que Deus sabia que comer daquela árvore não iria fazer bem para eles. Não era para eles comerem, era só aquilo, era para Deus. Mas eles acharam, e o diabo incitou eles, a cobra, a serpente incitou eles a fazer o quê? A que desejarem aquilo. Ou seja, o trabalho do diabo na minha vida e na sua vida, do mundo, é que nós não desejemos as coisas que Deus tem nos dado, mas sim as coisas que Deus não tem nos dado. E aí muitos vivem uma vida desejando aquilo que Deus não deu, em vez de agradecer, de ficar contente com aquilo que Deus deu. Amém, irmãos? Antes de começar, eu quero te explicar a diferença entre contentamento e satisfação. Contentamento vem da palavra contente, vem do latim contentus. E contente significa o quê? Abra sua Bíblia antes de tudo em João, capítulo 16, versículo 22, que eu quero te mostrar algo na palavra de Deus. João, capítulo 16, versículo 22. Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Aqui Jesus está falando de alegria. Naquele dia nada me perguntareis, em verdade vos digo, se perdirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-la concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome, pedi e recebereis para que a vossa alegria seja completa. Então existe uma alegria, e existe uma alegria o quê? Completa. O que que eu quero te passar aqui hoje? Que quando você está contente, é quando você está alegre, está feliz. Mas quando você, existe um outro nível, é quando você está o quê? Satisfeito. Quantos irmãos aqui, como eu, às vezes vão comer e comem um pouquinho a mais até ficar satisfeito? Levanta a sua mão. Principalmente quando vê um doce, bolo de brigadeiro, bolo trufado de morango, de chocolate. Aleluia. Picanha na sua frente, linguiça. Aleluia. Pão com linguiça e vinagrete. Levanta a sua mão. Aleluia. Pão com ovo. Chuchu não. Pão com ovo. E maionese. Tem que passar maionese. Mas vamos parar de falar de comida. Mas quando a gente está satisfeito, a gente fala assim, nossa, estou satisfeito. Ou seja, não cabe mais nada. Verdade ou não? Então você precisa entender que não tem problema de você não estar satisfeito. Por exemplo, eu estou contente com a minha esposa, mas eu entendo que tem algumas coisas nela que podem melhorar. Mas ainda não estou satisfeito com todas as atitudes dela, quantos estão me entendendo? E vice-versa para com ela. Eu estou contente com a igreja, mas não estou satisfeito com todas as coisas que acontecem na igreja. Quantos estão me acompanhando? Percebe ou não? Então, você pode estar contente, mas não estar satisfeito. O que você não pode é estar o quê? Descontente. Porque eu e você temos que viver contentes. Temos que viver alegres. O que não pode um cristão viver? Viver triste, fala, viver triste. Uma coisa é você passar por uma situação de tristeza, e aquele momento é o momento de chorar, só que não é para você continuar vivendo assim, quando estão me acompanhando. Deus não tem isso para mim, não tem isso para você. Isso não vai atrair o coração de Deus. A gratidão, a questão de você estar grato por tudo, a vida que Deus tem te dado, presta atenção. Vida é um presente que Deus te deu. E se você não se alegra com aquilo que Deus te deu, por que que Deus vai te dar mais? Se com aquele pouco que Ele deu, que é a vida, que para mim já é muito, é tudo, você não se alegra. Lembra de ser fiel no pouco ou não? O que, qual é o trabalho de Satanás na minha vida e na sua vida? Que nós não valorizemos a nossa vida. Qual é o alvo de Satanás? Que nós tiremos a própria vida. Que nós não valorizemos a nossa vida, que foi um presente de Deus. Qual é o trabalho de Satanás no meu casamento? Que eu não valorizo a esposa que Deus me deu. A pergunta que eu faço para você é: a sua esposa foi Deus que deu ou foi o diabo que deu? Pastor, não faz essa pergunta. Estou em dúvida. Não. Não foi. Tem alguns que vão ficar com dúvida. Não fique com dúvida. Foi Deus que te deu. Fala, foi Deus que te deu. Sem risadinha. Estou muita risadinha aqui. Esposas, o seu marido foi Deus que deu ou foi o diabo que deu? Aleluia. Amém. Continue assim. Foi Deus que deu. Então tá bom. Se foi Deus que deu, foi um presente ou foi uma maldição? Ok, se é um presente, você tem que andar agradecido por esse presente ou reclamando desse presente? Só que quando você começa a não andar agradecido desse presente, isso pode ser para um casamento, um trabalho, onde você mora, a sua casa, o bairro onde você mora, a cidade, o estado, o país. Tem gente que queria morar em Marte. Aí não aguenta essa terra. Está a doideira da cabeça da pessoa. Sabe, quando você não valoriza aquilo que Deus te deu, você não anda contente por aquilo que Deus derramou para você. E aí você não consegue experimentar, porque existe um poder liberado quando você está contente, quando você está grato. Existe, eu vou contar aqui para vocês o que, que acontece quando você tem o coração grato diante de Deus. Quando você está contente diante de Deus, é o poder do contentamento. Eu estou feliz, dou graças em qualquer situação. Muitas situações são tristes, mas eu não dou graças a Deus pela situação. Eu dou graças a Deus por aquilo que eu vou passar durante a situação. Porque aquilo vai me fazer crescer, vai me fazer avançar. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? O trabalho do diabo é fazer com que você se torne uma pessoa ingrata. Que você ache que a sua vida, a vida do vizinho é sempre melhor que a sua. Quantos estão me acompanhando no que eu estou falando? Para você achar que a sua vida não é boa, para você achar que a sua vida não vale a pena, e que a do outro é melhor, e que Deus não te deu uma boa vida, e aí você tem a inveja da outra pessoa. Quantos estão me acompanhando? É o trabalho do capeta na sua vida. A questão é, quanto que o capeta já está trabalhando, quanto que ele tem avançado na sua vida com relação a isso? Porque a vontade de Deus para mim e para você é que se você está feliz com a sua vida, desculpe o guspe, se você está feliz com a sua vida que você tem, você está grato diante de Deus. Isso não significa você tem o seu carro. Eu tenho o meu carro, eu gosto do meu carro, só que se eu puder comprar um carrinho melhor, eu compro. Tem carros melhores que o meu carro? Tem. E se eu tiver condições, e se Deus me der condições, eu compro. Mas eu não fico lá chutando o meu carro, falando, esse carro não presta, não. Eu falo, Senhor, obrigado pelo meu carro. Eu estou feliz com o meu carro. Quantos estão me acompanhando? Mas que tem carros melhores, tem. Só que eu não vou viver em função do carro melhor. Quantos estão me acompanhando? Não vou achar que isso é a única coisa que tem que mover a minha vida. Porque senão a minha vida vai ficar o quê? Eu vou ficar amando o dinheiro, amando as coisas. E não é vontade de Deus para nós. Lembre-se, o problema não é você gostar de usar o dinheiro, é você amar o dinheiro. Esta é a raiz de todos os males. Se você não gosta de dinheiro, pode dar para mim que eu gosto. Eu não amo, mas eu gosto. Quantos estão me acompanhando? Vou investir, vai ser uma maravilha. Inclusive aqui. Amém. Vamos pular essa parte que se minha esposa aparece, já viu. Aleluia. Mas eu quero conversar aqui com você. Atitudes que nos impedem de sermos contentes. Orgulho, soberba. Então, o orgulho, sabe, você começar assim, ninguém me deu nada, eu trabalhei duro para adquirir tudo que eu tenho, não devo nada para ninguém, você estudou muito e agora não está colhendo fruto nenhum, sabe, só assim, não tenho que agradecer ninguém, por quê? Eu sou eu que consegui tudo sozinho. Orgulho, isso aí impede você de ter um coração grato diante de Deus, porque se você conseguiu algo, Deus te deu duas pernas, dois braços. Uma vez, eu estava conversando com um amigo meu, eu nem era crente na época, e eu ia para a casa dele, lá em Valinhos, e ele tinha um caseiro lá. Aí ele falou assim para mim, nossa, eu estou com um problema com caseiro. Eu falei, sério, sério? Ele está dando problema, não sei o quê, e reclamando, eu cheguei e falei para ele assim, você já percebeu que você só está reclamando do caseiro porque você tem uma outra casa? Que se você não tivesse uma outra casa, você não ia reclamar do caseiro? Só reclama do sapato furado quem tem pé. Quem não tem pé não reclama do sapato. Só reclama do pneu que furou quem tem carro. Quem não tem carro, não precisa reclamar do pneu que furou. Quantos estão me acompanhando? E eu falei isso para ele, ele falou assim, nossa, é verdade, né? Eu falei, querido, se você tiver mais três casas, você vai ter mais três caseiros, e você vai ter problema com caseiro, mas glória a Deus, porque você tem casa, e por isso você tem problema, é como filho, é como casamento, só vai ter problema com a esposa, quem tem o quê? Esposa. Ou esposo. Só vai ter problema na casa, a minha casa tem que pagar IPTU. Por que você paga IPTU? Porque você tem uma casa. Se você morasse debaixo da ponte, você ia pagar IPTU? Não. O que é melhor, morar debaixo da ponte ou pagar IPTU? Entendeu? Fala assim para o seu irmão, entendeu? É perspectiva, é como você enxerga. Outra coisa, murmuração. Essa atitude nos impede de sermos gratos. Reclamando de tudo, sabe, sempre encontra algo para reclamar. Lembre-se, os hebreus, Deus estava maná, Deus cuidava deles, protegia eles, e eles estavam sempre o quê? Reclamando. Eles chegaram em Canaã? Não chegaram em Canaã. Ou seja, não havia bênção, Deus estava derramando bênção sobre eles, e eles mesmo assim não criam em Deus. Por isso que aquele povo, Deus teve que matar todo mundo. 40 anos morrendo, um a um. Porque Moisés falou, não, Senhor, não mata agora não. Deus falou, tudo bem, mas com esse povo aqui eu não posso entrar em Canaã. Porque para receber o que eu tenho para dar para eles, tem que mudar o quê? Mentalidade. Fala, mentalidade. Terceira coisa, indiferença. Sabe, alguém disse uma vez que se as estrelas só aparecessem uma vez por ano, ficaríamos do lado de fora durante toda a noite só para vê-las, mas como elas estão lá todas as noites, nos tornamos indiferentes a elas. Sabe, você teria que agradecer, Senhor, obrigado pelo ar que eu respiro, porque tem lugares aí que não dá nem para respirar. Obrigado pelo teto que eu moro, obrigado, eu quero te agradecer. Você começar a olhar para a sua vida, onde você está, e você começar a enxergar o quanto Deus cuida de você, o quanto Deus está ali com você. Quantos estão me acompanhando? Sabe, eu estava lá na praia, aleluia, estava lá na praia a semana, eu estou com a perna meio ruim, né? Eu estava lá tomando todo cuidado, tal, sentando, procurando esticar a perna, tal. Aí eu estava lá, aí apareceu um senhor que foi colocar o guarda-sol lá na... que era da barraquinha, ele colocou o guarda-sol, a gente pediu. Ele colocou o guarda-sol para nós, ele veio mancando. Aí eu fui lá, ele estava com um negócio lá. Aí eu perguntei para ele, já era joelho, né? Eu falei, aí já começa o papo do joelho, né? Aí comecei a conversar, ele falou assim... eu falei, o senhor já foi tratar? Ele falou, rapaz, eu não tenho tempo para isso não. Eu tenho que trabalhar. Aí eu falei, uau! Aí depois tinha um outro senhor andando com um carrinho de sorvete, andando lá mancando. E eu olhando lá, debaixo do sol, trabalhando. Aí eu olhei e falei assim, olha lá. Estão lá com um problema na perna. Eu aqui, descansando aqui, tranquilo. Eles lá trabalhando. E estão lá. Não estão reclamando, estão lá. Feliz da vida trabalhando. Quantos estão me acompanhando? Estão lá, ou seja, espera aí. Eu não tenho tempo para reclamar. Agradeça a Deus pela perna que eu tenho e segue o jogo. Quantos estão me acompanhando? Amém? A quarta coisa que impede você de ser contente, fala assim, é avareza. Fala avareza. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 13, versículo 5. Olha que interessante. Hebreus, capítulo 13, versículo 5. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei, assim afirmemos confiantemente, o Senhor é meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer o homem? Abra sua Bíblia agora em Efésios capítulo 55, Efésios capítulo 5, versículo 3... Mas a impudicícia e toda a sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois isto, nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque essas coisas vêm à ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participante com eles. Sabe, a avareza não traz contentamento. A avareza é quando você acha que tudo aquilo que você tem é porque você conquistou. É porque você é o cara, você é a mina. Não foi Deus que deu. E aí você não reconhece aquilo que Deus fez. Então não tem contentamento, fui eu mesmo, quantos estão me acompanhando? Por isso a avareza te impede de você ter contentamento. Agora eu quero aqui te passar o que o poder do contentamento faz em nossas vidas. Abra sua Bíblia em João, capítulo 6, versículo 11. Fala assim, multiplicação. O poder do contentamento traz multiplicação. João, capítulo 6, versículo 11. Então Jesus tomou os pães e tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. Sabe, essa foi a descrição de como Jesus multiplicou os pães. Acho que talvez se eu e você estivéssemos lá, e tivéssemos os peixinhos, os pães, e tivesse aquela multidão para alimentar, qual seria a sua atitude? Se você não tivesse contentamento, você já ia falar que vai todo mundo morrer aqui, palavras que não iam avançar, de não vai prosperar, não vai conseguir multiplicar, mas se você tivesse muita fé, talvez eu e você, a gente ia começar a declarar, multiplica, declara multiplicação, mas Jesus diante daquela situação terrível, de ter que alimentar aquela multidão toda, somente com aqueles pães e peixes, o que que ele fez? Deu graças, agradeceu, ou seja, ele não falou, multiplique-se pães, prospere os pães aqui, não, Senhor te dou graças, tendo dado graças, eu te agradeço Senhor, sabe quando você for se alimentar qualquer coisa, você só tem que fazer uma oração, Senhor te dou graças pelo alimento que o Senhor está me dando, tem pessoas, sabe, muitas pessoas reclamam que tem que lavar a louça, sim ou não? Mas por que que você lava a louça? Porque eu comi. E por que que você comeu? Porque tinha comida. Quantos estão me entendendo? Por que que você lava a roupa? Porque você tem roupa. Quem não tem roupa, não lava a roupa. Quantos estão me acompanhando? É questão de você ser contente com aquilo que você tem, é você ser alegre, é você reconhecer, Senhor, obrigado pelo meu trabalho, Obrigado por aquilo que o Senhor tem me dado. Por que que eu e você temos gordurinha a mais? Porque a gente come demais. Sinal que está sobrando comida, sim ou não? Sim. Os irmãos não querem assumir que comem a mais? Né? Eu assumo. Eu estava fazendo atividade física, parei, mas eu estava comendo também. Quando estão me acompanhando? Mas por quê? Porque você está comendo mais do que você precisa, sim ou não? Sim. É bom isso? Não, é bom ter a mais, mas não é bom comer a mais, depois dá problema aí e tudo mais, os irmãos já sabem disso. Mas a gente vai se arrumar, em nome de Jesus. Aleluia. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 16, versículo 23. Atos capítulo 16, versículo 23. O contentamento, ele abre portas. Atos 16, 23. E, depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Irmãos, por que que aconteceu isso? Paulo e Silas estavam fazendo a obra, a vontade de Deus, fazendo aquilo que Deus pediu para eles fazerem, levar a palavra para outras pessoas, falou isso. E eles estavam fazendo direitinho, viram a mulher com demônio, expulsou a mulher com demônio, o que aconteceu? Pronto, agora foram açoitados, tiraram as roupas deles, levaram eles, falaram assim, ó, não coloca só no cárcere não, vai lá para o cárcere interior lá, o mais fétido, o mais baixo, e prende os pés deles nos troncos. E eles lá amarrados lá com aquelas bolas lá, ferro, preso, que nem você via aquelas prisões que tinha, que prende aqui, e você preso lá com açoite, meia-noite, a hora que começa a doer mais as costas ali. E eles estavam fazendo o quê? Reclamando, murmurando, reclamando com Deus, Deus, você me mandou aqui, foi isso que eles fizeram? Não, estavam orando e louvando, agradecendo a Deus, e os presos o quê? Escutavam. E aí o que aconteceu? Abriu-se todas as cadeias, seguindo o texto, os presos fugiram? Não. Me fala uma cadeia onde as cadeias se abrem e os presos ficam lá dentro. Me fala uma cadeia. Você imagina aqui no Brasil isso acontecendo ou não? Nos Estados Unidos também? Não. Mas lá aconteceu isso. Sabe por quê? Porque foi Deus que fez. Deus se agradou da atitude deles. Por quê? Quando você é contente diante da situação, uma situação difícil, mas você está ali com o coração grato diante de Deus. Obrigado, Senhor. Agradecendo a Deus, Senhor, nós sabemos, confiando em Deus. Sabe qual é o problema do ser humano? É que quando acontece alguma coisa ruim, ele sempre acha que Deus está contra ele. E aí, em vez dele levantar um louvor a Deus, agradecer a Deus, ele começa a murmurar. Pronto. Aí a fé cai, aí fica sem fé, aí fica olhando só no natural, em vez de olhar o quê? No sobrenatural. Quantos estão me acompanhando? O diabo sempre está querendo trazer você para o natural. Deus está querendo sempre que você olhe o quê? No sobrenatural. Filho, eu cuido de você. Você é meu filho, não esquece. Você é meu filho. Você é meu filho amado. Porque você carrega agora o Espírito Santo? Você é filho e filho amado de Deus. O Espírito Santo é o penhor da herança. Ele é a garantia que você é de Deus. A marca da promessa está dentro de você. E aí você tem a certeza que Deus não te largou na chapada. Não, porque eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Então eu e você precisamos entender isso. Precisamos ter essa atitude diante das circunstâncias. E isso abre as portas. Por que que muitos crentes não experimentam isso? As portas estão sempre trancadas, as portas estão sempre fechadas, não tem favor nenhum por causa disso. O diabo está o tempo todo permitindo, jogando situações, setas na sua mente. Situações para quê? E Deus está lá esperando que você, diante dessa prova, você responda. E fale assim, não, peraí, Ele é o meu Deus. Lembre-se, sem fé é impossível. Que hora que você vai expressar sua fé, se não naquele momento? Quantos estão me acompanhando? É nessa hora. É nessa hora. Agora, naquela hora, nesse momento, muitos vão lá e falam assim, o que o fulano lá está fazendo? Ah, está se dando bem. Então eu vou fazer também. Não tem fé. Não exerce a sua fé, ou seja, o que é fé? É você crer em Deus, independente das circunstâncias, independente das coisas. E aí você o quê? Libera, as portas se abrem. Fala assim, as portas se abrem. Sabe, o poder do contentamento. O contentamento faz milagres e muda circunstâncias. Abra a sua Bíblia em João, capítulo 11, versículo 41. Na ressurreição de Lázaro, Jesus fez o mesmo que na multiplicação dos pães. Ele apenas agradeceu. João capítulo 11, versículo 41. Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves. Mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Sabe, ações de graças vão produzir o contentamento. A vontade de Deus é que tenhamos um coração grato. A gratidão é a medicina para nós. Gratidão é aquilo que vai liberar a vida. Os milagres vão acontecer quando você sempre tiver um coração grato diante de Deus. Eu e você somos o quê? Somos o quê? Filhos de Deus. Você como filho, a palavra de Deus diz que nós temos que conhecer o Senhor. Eu e você temos a obrigação de conhecer o coração do Pai. Porque quando você conhece o coração do Pai e você vê o quanto que Ele é bom, você não tem dúvida. O problema são as dúvidas que você tem com relação a Deus. Essas dúvidas vão te impedir de você confiar nele. Mas a Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Mas eu preciso confiar nele. E como é que eu confio? Através das minhas atitudes. Não é de falar, é de ter atitude. Eu confio no meu Deus. Eu confio, Ele é meu Pai. Eu tomo posse daquilo que Ele tem para mim. Ele é o meu Deus. Ele é o meu Pai. Senhor, estou tranquilo. Não importa o que aconteça. Não importa se vai dar fruto na vide. Não importa, eu confio. Eu sei que o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu Pai, e o Senhor tem sempre o melhor para mim. Davi estava lá, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ou seja, o Senhor é o meu pastor. Pede para alguém desligar o celular, por favor. Quarto, o contentamento nos enche do Espírito. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 5, versículo 18. Efésios, capítulo 5, versículo 18. O contentamento nos enche do Espírito. Efésios, capítulo 5, versículo 18, diz assim, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Espírito maiúsculo, Espírito de Deus, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Aqui está falando que você vai ser cheio só quando alguém põe a mão na sua cabeça, não? Não. Ser cheio do Espírito Santo é você estar contente. Isso vai te fazer você estar dando graças. Mas o que você às vezes percebe? A gente faz um mover assim, a gente impõe as mãos nos irmãos, aí os irmãos saem tristes. Sendo que na verdade, quando a gente está junto, tinha que sair alegre. Entoando, salmodiando entre nós, dando graças por tudo. Nessa hora você o quê? Está cheio do Espírito. Os irmãos têm uma ideia equivocada, às vezes porque você viu muitas pessoas fazendo isso, é que você acha que uma pessoa rodopiando, fazendo alguma coisa, ela está cheia do Espírito. Não, querido. Eu quero saber que se na hora que ela terminar de rodar, de rodopiar, ela levanta lá e perdoa alguém, se ela vai lá e ajuda alguém, se ela é dizimista, se ela é ofertante. Vamos estar me acompanhando? Não é show, é ser cheio do Espírito. Ser cheio do Espírito tem a ver com isso. É você, quando você está cheio do Espírito, você vai lá, vai orar por alguém, você vai procurar alguém que está precisando de ajuda, porque você está cheio do Espírito, você está grato diante de Deus. O que eu posso fazer para o meu Deus, por tudo aquilo que Ele tem me dado? Então você está sempre com o coração grato, contente diante de Deus. Obrigado, Deus. Obrigado. Sabe, irmãos, eu tenho procurado viver assim, agradecendo a Deus por tudo. Pastor, por que você se machucou? Não sei. Deus não me falou porque eu me machuquei. Não me falou, falou, Marcela, por causa disso, por aquilo, não. Mas eu sei de uma coisa, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Como eu sou amado por Ele, agora eu participo do processo. Eu estou lá e eu vou vivendo a minha vida, seguindo a minha vida. Se um dia Deus falar, amém. Se um dia Deus não falar, amém também. Quantos estão me acompanhando? O que importa é o seguinte, aquilo que Deus vai forjar no caminho, na caminhada. Lembre-se, vida cristã não é um tiro de 50 metros, uma corrida de 50 metros, é uma maratona. Tem que chegar até o final. Quantos estão me acompanhando? Então eu e você, nós vamos ter uma caminhada. E nessa caminhada nós vamos crescendo, nós vamos avançando. Quantos falem amém, aleluia? Agora, como eu posso colocar o poder do contentamento em ação? Como é que eu posso colocar isso em prática? O que eu tenho que fazer para que eu me torne uma pessoa contente? Abra sua Bíblia em Salmos, capítulo 103, versículo 3. Salmo 103, versículo 3. Muito lindo esse salmo. Você pode ler ele todo dia. Salmo 103, versículo 103, do versículo 1. Desculpa, eu coloquei 3, mas do versículo 1. 103, 1. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Primeira coisa, considera o quanto Deus fez pela sua vida. Sabe, comece a agradecer pela vida que você tem, não pela que você não tem. Comece a agradecer por tudo aquilo que você tem. Acorda de manhã e comece a agradecer pela sua casa, pela sua família, pela sua esposa. Sabe, comece a agradecer, fala, Senhor, obrigado pelo ar que eu respiro. Obrigado, Senhor. Obrigado porque eu tenho pulmão. Tem muitos que não têm. Obrigado, Senhor, porque eu tenho o meu corpo funcionando. Obrigado, Deus. Você já percebeu que tem pessoas que têm tudo, saúde, dinheiro, e assim, ainda assim mesmo, a vida delas não é boa para elas? Vocês conhecem pessoas assim, sim ou não? Porque elas não entenderam ainda o presente que Deus deu para elas, o dom da vida que Deus deu para elas. Sabe, nós temos que agradecer. Aí tem gente que não está grato, sabe, olha para o espelho, não se acha o Brad Pitt, não se acha a Zélia Bündchen, e fica lá, não, querido, olha para você e fala, Deus te acha lindo e está bom demais. Importa o que Deus acha, fala, importa o que Deus acha. E o que a sua mãe acha. Mãe sempre vai achar o filho bonito. Você já viu mãe falar que o filho é feio? O filho pode ser feio, como diz meu filho, feio que apega. Ele fala assim, feio que apega. Mas acha lindo. Porque filho é assim. Pessoas apaixonadas, ela acha a pessoa linda. Eu estava aqui, minha esposa não está aqui, ela estava ministrando louvor, eu estava ali olhando para ela ministrando louvor. Aí eu falei assim, obrigado. Obrigado por essa mulher na minha vida. Mulher de Deus, apaixonada, estava lá agradecendo. Mas, para um pastor, para uma pastora, seria normal estar adorando ou não? Sim ou não? Sim. Alguém está aqui louvando? Mas se você não reconhece isso, se você não valoriza isso, mesmo o pastor, e eu conheço muitos, que não valorizam a esposa e depois o casamento acaba. Porque mesmo vendo a esposa fazendo a obra, para ele aquilo tanto faz, tanto fez. Não, eu olho para minha esposa e falo, obrigado Deus. Obrigado pela esposa que o Senhor me deu, eu te agradeço. Quantos estão me acompanhando? Estava lá atrás, falei, Senhor, obrigado. Obrigado pela minha esposa. Meu filho vem depois, me abraça, eu falo, obrigado por ter um filho que vem me abraçar. Tem filhos que não querem nem ver o pai, mas o meu filho vem para cá e me dá um abraço gostoso desse, um beijo gostoso. Obrigado. Sem eu pedir, obrigado. Sabe, é você agradecer aquilo que você tem. Sabe, a grama do vizinho sempre vai parecer ser mais verde. Sempre. Tome cuidado com isso. Valorize o que você tem. Quantos estão me acompanhando? Lembre dos benefícios que Deus fez na sua vida. Segunda coisa. Primeira coisa, considere tudo quanto Deus fez por você. A segunda, lembre dos benefícios que Deus fez na sua vida. Lembra quantas vezes Deus te livrou. Te livrou de morrer. Te livrou de ficar sem uma perna, sem um braço. Gente, todo dia eu entro no carro. Sério, quando você vai entrar no carro, assim, na rua, assim, você não fica achando que vai vir um carro, vai pegar a sua mão na hora que você está abrindo a porta? Vai bater na sua mão? Você não fica pensando? Eu fico. O cara passou triscando ali, quase levou minha mão. Eu falo, Senhor, obrigado. Eu estou agradecendo. Ou seja, nessa hora eu estou louvando ao Senhor, estou falando, ó Senhor, eu estou com mão ainda por causa do Senhor. Senhor, obrigado. Quantas vezes o Senhor me livrou de pessoas que queriam me matar. E sério mesmo, há muito tempo atrás, muitas queriam me matar. Eu não sei, eu tinha um imã para querer me matar, que era violento. E aí, eu também não era fácil. Mas, ainda não sou, mas tudo bem, segue o jogo. Aí, quantas vezes eu falo, Senhor, obrigado. Porque se eu estou aqui vivo, é porque eu tenho um propósito ainda, uma carreira a completar ainda, eu tenho algo para cumprir, então o Senhor me mostra, e eu estou lá agradecendo a Deus, obrigado Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem me dado. Como estão me acompanhando? Amém? E outra coisa, terceira coisa, comece a expressar amor e gratidão. Sabe como é que você expressa amor e gratidão? Contentamento. Presenteando as pessoas, ajudando quem não merece, sendo bons com aqueles que são ruins, perdoando os outros, pedindo perdão aos outros, investindo nas coisas de Deus, agradecendo as pessoas, ou seja, sendo cristãos. Sendo cristãos. Vocês imaginam Jesus andando, reclamando? Cristãos significa pequenos cristos. Você imagina Jesus andando pela Galileia, com cara amarrada, vocês imaginam? Sabe aquela cara de carranca? Você já viu que tem uns irmãos que tem a cara de carranca gospel, já viu ou não? Você põe lá na frente e espanta, mau espírito, não, mas não é assim que espanta. Você não sei se você sabe, a carranca, carranca é aquilo que é colocado na frente dos barcos, das pessoas que são pescadoras, que utilizam barco, normalmente tem uma carranca na frente, e é uma figura que é como se fosse parece até um demônio assim, alguma coisa com dente, mas eles colocam aquilo porque eles acham que aquilo espanta os maus espíritos dos mares. Mas deixa eu te falar, o que espanta os maus espíritos é o contentamento, é você ser grato diante de Deus, é o diabo olhar e falar assim, rapaz, não tem jeito, esse aqui, não importa o que eu faça, esse aqui está sempre dando graças a Deus, agradecendo por tudo. É isso que espanta maus espíritos, é isso que espanta o diabo.
O diabo não consegue ficar aonde tem adoração, aonde tem coração grato. O diabo não fica porque ele é um ingrato. O diabo é um ingrato. Estava lá com Deus e não valorizou servir a Deus. Ele queria ser o quê? O próprio Deus. Jesus, sendo Deus, o que que ele fez? Se esvaziou das suas prerrogativas divinas, veio como homem, sem poder nenhum, viveu entre nós, cheio do Espírito Santo, morreu na cruz por nós, ao terceiro dia ressuscitou, e hoje está sentado à destra de Deus. E na hora que você fala no nome de Jesus, começa a tremer. Pode ver, está lá na repartição pública, está lá em qualquer lugar, a hora que você fala de Jesus, começa a fazer assim, começa a manifestar lá alguém. Por quê? Não pode ouvir falar de Jesus, porque tem que, hora que ouve o nome de Jesus, tem que tremer mesmo. Porque ele foi lá e pegou as chaves do inferno e da morte, e hoje ele deu essa autoridade para nós. Como estão me acompanhando? Chama a equipe de louvor. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 8, versículo 28. Quero encerrar. Romanos, capítulo 8, versículo 28, a palavra de Deus diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabe, queridos, lembra uma coisa: o fracasso não é um fato, mas é uma opinião. Nossas aparentes derrotas são, na verdade, vitórias sobre um outro ponto de vista. A derrota é apenas um dos muitos pontos de vista. Escolha ver como Deus vê e ter a opinião de Deus sobre as suas circunstâncias. Sabe, Paulo não estava falando isso aí para você ser grato por os seus problemas, mas sim nós temos que ser gratos no meio deles, no meio dos problemas. Deus faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Sabe, querido, eu estou pregando essa palavra nesse início de ano, porque eu quero te falar uma coisa. Você pode fazer o alvo que você quiser. Se você não tiver um coração grato diante de Deus, contente, alegre, pode não estar satisfeito, completo, tudo aquilo que você queria, mas você está contente, está feliz, você vai ver, a sua vida não vai ser mais a mesma. Não fica olhando para aquilo que você não tem, fica olhando para aquilo que você tem, que Deus te deu, que é um presente de Deus. A sua esposa, marido, ela é um presente de Deus. O seu esposo, marida, ele é um presente de Deus. É um presente. Trate-o como um presente e você vai ver o que Deus vai fazer. Trate a sua vida como um presente de Deus e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Trate o seu filho, a sua filha, como presente de Deus e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Sabe, hoje eu estava conversando com meu filho, aí eu falei: filho, toda vez que meu filho está conversando comigo, quando ele fala, ele está falando, formando uma frase, e ele fala a frase de forma errada, comendo o S, falando alguma coisa, eu vou lá e corrijo ele. Aí eu chamei ele e falei: filho, eu não quero que você corrija ninguém, eu não quero que você fale que ninguém está falando errado, mas eu, como seu pai, eu tenho que te mostrar que esse não é o português correto. Existe uma forma de falar correta, e eu estou te ensinando. Existe uma forma de sentar à mesa correto, de comer. Quando estiver comendo, está de boca fechada, não está comendo e falando ao mesmo tempo, para não voar arroz no outro. E tudo tem um jeito de fazer. E eu estava ensinando para ele, eu falei assim: eu só quero que você entenda que o que eu estou falando, toda vez que eu pego no seu pé, é para você se tornar uma pessoa melhor. Não entenda que eu tenho prazer em ficar pegando no seu pé. Aí ele olhou para mim, falou: é, pai? Falou: é. falou assim: eu não fico corrigindo você, eu fico falando para você, filho, vai fazer inglês, filho, é bom para você fazer inglês, tem palavras que eu ouço, que eu sou abençoado, porque eu conheço a língua inglesa, então por isso eu sou abençoado, tem músicas que eu ouço, e músicas que a gente canta aqui, que eu sou abençoado, porque eu ouço a música, eu entendo o que a pessoa escreveu, e quando fazem a tradução não é bem assim, eu consigo entender, eu falo, nossa, essa música é inglesa, e como tem músicas em português, que a versão em português ficou melhor que a inglesa, por conta da letra, do peso, ficou muito melhor, mas eu consigo ter isso, eu falo assim, então filho, ó, deixa eu te falar, aproveita que você tem um pai, agradeça que você tem um pai que está pegando no seu pé. A minha mãe, ela parou na quarta série, era uma baiana muito arretada, brava, e ela um dia me forçou a fazer inglês, eu não queria, eu queria ficar jogando futebol com os meus amigos, eu queria ficar só zoando, mas ela falava assim uma coisa para mim, Marcelo, amigo não enche barriga de ninguém. Então você vai fazer inglês porque eu estou mandando e ponto final. Aí no dia que era para eu fazer a matrícula, o que que eu fiz? Vazei. Fui jogar futebol. Falei, ah, minha mãe não vai me buscar. Putz. Daqui a pouco vem um Fusca. Fafá de Belém Branco. Para na esquina, abre a porta. Marcelo entra. Só faltou ter o giroflex em cima. Aí eu falei, ok. Se eu brigasse com ela lá, meu pai me arrebentava. Já sabia o que ia acontecer, falei, ok, sou um coelho, e fui, entrei, fui lá, fiz a matrícula. Minha mãe estava na quarta série, ela não tinha estudado, mas ela sabia que aquilo era bom para mim, ela sabia que a rua não era coisa boa para mim, quando você me acompanhando? Ela sabia, esses seus amigos não são bons para você, e depois eu fui ver que não eram bons mesmos. Então agradeça pelas pessoas que pegam no seu pé. Agradeça pelas pessoas que querem te levar para o bom caminho sempre, que dão direções para você segundo a palavra de Deus. Não ande por aí fazendo aquilo que você acha que você tem que fazer. Procura um homem ou uma mulher de Deus. Fala assim, o negócio aqui está errado. Tem humildade, que nem eu preguei na semana passada. E tem alegria em saber que você tem pessoas que estão cuidando de você. Eu louvo a Deus pela igreja que eu estou. Eu louvo a Deus pela videira. Eu me converti na bola de neve, aí eu vim para cá, e eu louvo a Deus até hoje, eu falo, Senhor, a decisão certíssima que eu fiz, obrigado, obrigado pelos pastores que eu tenho, obrigado, cada vez, e olha que para me aguentar não é fácil, porque eu sou assim, direto e reto, não tem segunda via, não tem politicamente correto, tem que falar e tem que resolver, e me aguentar não é fácil, eu falo, Senhor, obrigado. Obrigado por cada paciência de cada pastor que me acompanha, cuida de mim, ora por mim. Obrigado por essa igreja. Obrigado pelos meus irmãos. Sabe, quando você tem um coração grato, você recebe. Você vê as portas. Sabe, esse ano é um ano das portas abertas. Mas não tem ano de porta aberta para quem tem coração fechado. O coração tem que estar aberto. Fala, Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor. Quero pedir que você fique de pé onde você está. Eu quero orar por você. Você que deseja, precisa viver uma vida de contentamento nesse 2024. Uma vida feliz. Eu quero orar por você. Quero declarar